aulas cria.
Planta faz isso, véi?
O Brasil tá lascado. Não vem do lixo pra perder pra bascula, meu amor.
Então você pode ser Carol com cabraba lá fora, mas...
Olha ela!
Qualquer coisa me bota no paredão.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Vamos, galera, mulheres!
Olá, 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 meu povo, meu Brasil, do Brasil. Todo mundo bem? Oi, hein? Aqui quem está falando é a Carol Valenzuela. E hoje a nossa querida Amy não pôde gravar.
Infelizmente.
E assim... Hoje você tem que me aguentar. Ou fezes. Ou não, né? Vamos ver. Enfim. Gente, vamos falar da Bia. O que, que vocês acharam da festa da Bia, meu Brasil?
Uma bosta. Não sabe? Uma merda.
Meus BBB ouvintes. BBB Caster ouvintes. Gente, eu juro pra vocês. Eu estava bem curiosa para saber como seria essa festa. E, gente, eu vi no ao vivo, tá? Acabou a... Chegou ela toda emocionada, né? Pulandinho nas barraquinhas. Aí eu falei, porra, né? A menininha tá feliz, legal, né? O sonho dela, dessa festa. Como ela disse, para movimentar o comércio do Brás, que é o comércio já mais movimentado do país, mas tudo bem. Foi essa argumentação que ela usou para Isabelle, para a festa dela ser importante. Enfim, primeiro ponto. Quero saber se o movimento do Brás aumentou depois da festa de Bia.
Não sei!
E outro momento. Gente, como eu falei para vocês, eu estava vendo no ao vivo. A pessoa da publi de vídeos instantâneos na internet, ela começou a disparar seguidamente por um período de 15 a 20 minutos. E a edição ela não mostrou isso da forma como foi. Então foram 15 a 20 minutos seguidos de puro constrangimento.
Porra!
Kawaii, ela pegava, disparava. Bia, agora grava um vídeo vendendo morango. Bia, agora grava um vídeo vendendo roupa. Bia, agora grava nananã. Bia, agora grava você se jogando da ponte. Enfim, era vários e seguidos reclames de sugestões de vídeos para ela fazer, para ser gravada. E ficava dois dummies gravando ela. E essa mulher fez cada atrocidade ou não. Que, bem, quem tá antenado no Twitter viu bastante vídeos dela na rede social, dela simulando rapa. Enfim, foram 15 a 20 minutos só dela fazendo essas publis doida dela. Ela poderia ter chamado outras pessoas no reclame lá da Kawaii, falava: chame outras pessoas para fazer o vídeo com você se você quiser. Ela não optou por essa opção. Lógico que uma hora ou outra tinha interação de algumas pessoas, principalmente dos aliados dela, mas seguiu nessa vertente constrangedora. Bem, a Vanessa também mostrou, né, na festa, essa questão da Vanessa e a Yasmin, que elas estão com muito ranço da Alane.
Foda-se!
No grupo Fadas como um todo. E tudo isso foi alavancado por quê? Por essa questão de estalecas. Né? Quase todo mundo viu, né, a edição de ontem, aonde mostrou que, por conta de demorarem no confessionário, né, naquela parte inicial de fazer os depoimentos da manhã, que agora eu esqueci a porra do nome, o produção me ajuda aí, o nome do negócio, esqueci o nome do negócio da manhã, gente. Confessionário, não é confessionário. O depoimento não é a porra do depoimento. Ah, mano, é um bagulho da manhã, enfim. Aí demoraram, não se falou ainda quem foi que demorou, se foi porque teve uma pausa muito grande entre pessoas para entrar no... para fazer esse depoimento da manhã, ou se realmente alguém demorou demais da conta. Pelo ranço da Yasmin, Algumas pessoas têm dito que quem demorou no confessionário foi a Bia.
É mentira, é tudo mentira.
Pedindo coisas para a festa dela, mas isso aí nada confirmado. Só que a questão, grande questão é: a Yasmin perdeu 500 estalecas. E aí ela começou a ficar muito revoltada. Por quê? Porque as pessoas que mais perdem estaleca lá é a Alane e a Beatriz. E elas não têm o menor cuidado de perder estalecas. Elas simplesmente falam que é sem querer, ai, não é culpa minha, e bibibi bobobó.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Bem, era a mesma coisa que aconteceu com o Daniel no BBB 20. Daniel no BBB 20, ele perdia muita estaleca por besteira também. E o Prior ficava com muita raiva. Inclusive, uma cena famosa é aquela do Prior se jogando na piscina pra tomar estalecada e meter todo mundo não tá com nada. Porque ele estava revoltado com essa questão do Daniel perder estaleca por bobeira. Então você que tá do lado da Alane, ai, tadinha, ela, mas ela perde sem querer. Cara, é 50 dias de programa e a menina não sabe que tem que dar o microfone para falar.
Exatamente.
Aí ela veio falar, enfim, que, ai, mas é sem querer, porque eu não sabia, bibibi, blá, 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 blá. Se você tá do lado da Alane, é porque você também tava do lado do Daniel na época do BBB 20, tá, gente? E a Yasmin ficou revoltada com isso, começou a levar estaleca de proposta. Enfim, aí essa situação toda desencadeou no ranço do Boninho, que tretou com a Beatriz, falando para ela ficar mais pulando em cima do povo, e tretou com a Yasmin, que era para parar de fazer estalecada de propósito. Se é para mandar pro Taco Nada, manda logo pra porra do Taco Nada, come o bolo que ela queria comer lá. Mas ela ficou de covardia e ficou lá querendo fazer os bagulhos aos pouquinhos. Mas enfim, você tá do lado de quem?
Ninguém.
Tá do lado da Yasmin? Tá do lado da Alane ou tá do lado da treta? Eu, particularmente, tô do lado da treta mesmo. É muito bom elas estarem brigando por conta disso. É mais conteúdo pra gente conversar aqui. E aí é engraçado, né? A Yasmin e a Vanessa também na festa estavam meio que falando ali de trazer a Giovana do pezinho pro lado delas. Mal sabem elas que a Giovana do pezinho vota na Vanessa. Pois é, meus gatos. Pois é. Bem, o Michel aí é uma coisa que eu acho que futuramente pode dar uma confusão aí, tá bom? O Michel, boca de sacola ou não, porque ele disse que isso foi estratégia, falou para Yasmin e para a Vanessa que a Pitel estava com vontade ou teve intenção de votar no Lucas.
Olha o
Lucas,
Vinícius
quem é Lucas?
o que menos ele se
Tem Lucas
aproxima.
aqui?
E as duas ficaram muito chocadas. Por quê? Porque elas veem que a Pitel e o Lucas, o Buda, têm um ótimo relacionamento. Inclusive, na festa, mostrava o Buda querendo trazer a Pitel pro lado deles, pro lado de Alphaville. Então, a Yasmin e a Vanessa ficaram chocadas com essa informação. Mas e aí, agora? O Michel pediu o silêncio delas. Será que elas vão manter o silêncio? Ou será que elas vão falar pro Lucas? E quando falar pro Lucas, será que teremos briga? Será que teremos Lucas indicando Pitel futuramente no paredão por conta disso? São cenas do próximo capítulo. Isso vai dar babado. Isso vai dar babado. Bem, o dono Tadeu mostrou a dinâmica da semana. Ô, produção, produção, ô, boss, bota aí a dinâmica dessa semana que tá babadeira.
Da semana, já vou adiantar que o Big Fone vai tocar e não é pouco, não. Big Fone vai tocar 6 vezes. Só que as 5 primeiras chamadas vão ser perdidas, tipo ligação que não completou, tá? Então são 2 perdidas na sexta, 2 no sábado e 1 no domingo. Toca e quando alguém atender, a ligação cai. Mas no domingo à tarde vai ter a ligação valendo. Essa chamada vai ser ao vivo às 5h20 da tarde, durante a programação. Quem atender tá no paredão. Se a pessoa que atender for o líder ou o anjo, ela vai botar outra pessoa no paredão no lugar dela imediatamente. Os horários de cada toque do Big Fone vão ser publicados no G-Show. Vamos lá, hoje tem prova do líder. Amanhã tem o perde-ganha, para bagunçar o dinheiro da galera. E em seguida tem o poder coringa, que é o poder gêmeo. Quem arrematar vai ter 2 votos durante a votação da casa no domingo. Pode escolher dar esses 2 votos para a mesma pessoa ou votar em 2 pessoas diferentes. Também amanhã, o líder vai colocar 4 pessoas na mira. E o Big Fone vai tocar as 2 primeiras vezes. No sábado, tem a prova do anjo. Como de costume, ele vai ser autoimune e vai imunizar alguém. E lá vem o Big Fone de novo, tocando mais 2 vezes. No domingo, o Big Fone toca 2 vezes também. Na primeira vez, mais uma chamada perdida. Mas na segunda vez, uma pessoa vai ser emparedada. No domingo à noite, formamos um paredão triplo. Já temos um emparedado pelo Big Fone. O anjo, que é autoimune, imuniza uma pessoa. O líder empareda alguém. A casa vota, lembrando que a pessoa que arrematou o poder coringa tem 2 votos. O mais votado pela casa está no paredão. E depois disso tudo, o emparedado pelo Big Fone tem um contragolpe e empareda mais uma pessoa. Na prova bate-volta, uma pessoa se salva e na terça-feira tem eliminação.
Aí você viu, né? Vocês perceberam nessa dinâmica da semana que o Big Fone vai tocar 6 vezes. 5 vezes vai ser à toa. Vai ser 5 vezes que vão deixar a pessoa no vácuo quando atender. Mas na sexta vez que tocar, que vai ser no domingo à tarde, o boss, o Big Boss, vai anunciar que a pessoa que atendeu vai direto para o paredão. Babado. Só fico pensando que se o líder atender esse Big Fone, ele vai pro paredão? Ou ele indica alguém pro paredão? Fica o questionamento, dono Boninho. Gostaria que o líder da semana atendesse Big Fone só para ver o que acontece. Não que eu queira que o líder da semana vai para fora do Big Brother, entendeu? Não é isso. Mas seria interessante de ver. Bem, enquanto estava lá os preparativos para a prova do líder, que eu já vou falar, teve uma fala do Davi que foi bem problemática. E a Globo mostrou, né? Era o Davi conversando com a Isa. A Isa chateando da forma como ele tinha falado com a Vanessa Camargo. Eu, particularmente, gostei do Davi quando afrontou a Vanessa Camargo e chamou ela de falsa.
Tudo bem.
Ô, menina, deixa ser falsa, menina! Deixa ser falsa! Falsa!
Porque realmente a bicha é falsa mesmo. Ela, do Neida, começou a soltar lá tudo que ela tinha de ranço pro Davi na cara dele mesmo. E aí ele já meio que falou, ué, você tem toda essa raiva de mim de 50 dias falando que não me aguenta mais cantar, mas só porque eu voltei dos paredão você veio começar a se aproximar de mim? Você é falsa. E foi aquela brigaiada toda. Só que aí o dono Davi, ele já entrou num patamar de favoritismo. Ele é o grande, realmente o grande favorito a ganhar o Big Brother. Então, quando você é um favorito a ganhar o prêmio, você pode falar muita merda. Muita merda. E grande parte dessas merdas, elas são perdoadas pelo grande público. Porque o cara já tá num patamar de, tipo, praticamente intocável ali.
Ele é minha sopinha de abóbora.
Dificilmente o Davi vai falar alguma coisa que vai tirar ele do programa, que vai ter um cancelamento. O Davi, ele teve uma fala muito machista, né? Eu não sei nem se o cabe colocar aqui ou não a fala que ele teve, mas ele basicamente disse que a mulher, ela não pode gritar com um homem, enfim, que ela tem que se colocar no lugar dela, e quando ela grita com um homem, ela dá margem pro homem falar o que ele quiser pra ela, porque ela não se deu respeito.
Puta que pariu!
Uma grande merda que ele falou, né? Mas, como eu falei, ele já tá nesse patamar de favoritismo. E aí eu fico pensando aqui, e aí é um questionamento para vocês, ouvintes. Se o Rodriguinho tivesse feito e dito exatamente essa mesma fala, ele estaria sendo perdoado pelo grande público do sofá ou, enfim, dos fãs?
Olha só!
Fica aí um questionamento para todos. E é, o Davi, ele realmente, porra, ao mesmo tempo que ele é um grande jogador, ele também abre uma boca e às vezes fala umas merda que, puta merda, hein, cara, caramba. Enfim, tivemos a prova do líder, ela consistia num grande tobogã, num grande escorregador, aí as pessoas tinham que tacar umas bolinhas da marca né, do creme de leite da marca, simbolizava esse creme de leite. Aí essa bolinha parava num ponto. Aí esse ponto podia valer pontos, ou esse, se a pessoa tacar essa bolinha pro lado de fora, logicamente não ia ganhar bosta de ponto nenhum. Quem ganhava mais pontos na primeira fase ia para a fase final, os três primeiros. Bem, os três primeiros que foram para a fase final, mas no final foram quatro, porque a gente teve um empate no terceiro lugar, foram Matheus, Buda, Michel e Yasmin. Mano, uma prova longa, uma prova muito longa, tá? Foi praticamente uma hora de prova. O programa foi terminar meia-noite e pouco, para no final ser o Buda o líder.
Meu irmão, na moral!
Ai, gente, vocês gostaram do Buda líder?
Não!
O bicho é bom de prova, né? O bicho é bom de prova. É desanimador, ao mesmo tempo que cacete, né? Igual o Michel também é bom de prova. O Michel tava lá também, entre os finalistas. Eu não duvidava nada, ele também acertar o negócio, ser líder. Porque o Michel, puta merda, é outro também que é bom de prova. Mas enfim, ficar até meia-noite pra ver Buda livre, líder, pra mim foi meio desanimador. Enfim, aí o Buda levou pro VIP a Vanessa, a Yasmin, o Bim.
Corre, vai lá lamber as botas.
E a Lady. Meu, praticamente o meu pacote de ranços, assim, né? Um pacotinho de ranços tá no camarote essa semana. Por hora é isso, gente. Espero que tenha mais babados por aí. O programa tá bem movimentado. Essa semana foi bem movimentada depois da saída do Rodriguinho. Acho que a saída do Rodriguinho, ele falando, pessoal, se respeitem. Bem hipócrita da parte dele, mas enfim, ele, pessoal, se respeitem, o pessoal tá desobedecendo o dono Rodriguinho, tá entendendo? Porque tá um caos, e eu estou amando. E é isso, gente, nos vemos em breve, até mais, tchau!
Brasil! Brasil! Bia Brasil! Vem Brasil! Bia Brasil! Novidade, Brasil! É o Brasil do Brasil! Chega junto, Brasil! É o Brasil do Brasil! Sabe quanto, Brasil? É disso que o Brasil gosta! Brasil, R$10, Brasil! O Brasil gosta! A casa mais vigiada do Brasil! Chega junto, Brasil! É Brasil! Brasil do Brasil! Você, Brasil! Você. Pra Kawai, Brasil! Brasil, você viu o Brasil! Brasil do Brasil! Vem, Brasil! Kawai é o Brasil do Brasil! Brasil demais vigiado do Brasil, influenciador Brasil. Te ensinar agora, Brasil. Ai, Brasil. É o Brasil do Brasil. Diretamente da casa mais vigiada de todo o Brasil. E você, Brasil. Do Brasil, cara. O Brasil do Brasil. Chega junto, Brasil.
Brasil tá lascado. Fogo no parquinho.
Vem correndo, gás de pau quebrando, mulher gritando. Moto estralando. Tá bom.
Saca, 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 saca. Tem
que loucura.
Tirou minha cor de mim.
Não tem costumes.
Aí eu tomei guti-guti.
Vai, Jade.
Você tem sangue de Maria Bonita.
É o Brasil do Brasil! Chora, bonequinha!
Me chama pro seu podcast.
Ponto MP3.
Ponto MP3, produtora de podcasts.